Boa tarde, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Pedro Duarte, antigo deputado, ex-líder da JSD. Comigo para a condução desta entrevista está a Helena Pereira, do Público. E estamos numa semana em que o PSD vive mais uma das suas crises cíclicas cada vez mais acentuada e neste dia em que vamos ter eventualmente a resolução desta crise de liderança, começo por lhe agradecer por estar aqui hoje connosco e perguntar-lhe o que é que espera desta reunião do Conselho Nacional do PSD.
Bom, boa tarde, Eunice, boa tarde, Helena, e aos nossos ouvintes também cumprimento naturalmente e agradeço o convite. Eu espero provavelmente aquilo que a generalidade dos portugueses esperará, é que desta crise que o PSD está a viver possa sair um partido revigorado, um partido renovado e um partido principalmente que tenha um projeto para o país. Porque eu acho que os últimos dias tem-se visto e temos todos ouvido muito discutir-se questões internas do PSD. Às vezes eu quase me arrisco a dizer, às vezes questiúnculas, mais provavelmente do que questões.
Se está a discutir o dia e a hora e a forma de voto.
Exatamente. Não é? Portanto, esse tem sido aparentemente o grande tema. E eu acho que era muito importante que se passasse a discutir o país e os projetos para o país e a estratégia do PSD para, de facto, encontrar soluções que melhorem a vida dos portugueses. Esse é que deve ser o objetivo de quem está na vida política, acreditar em causas e lutar por essas causas. Tudo o resto parece-me um bocadinho instrumental e redutor, eu diria. Não é? Mas eu diria que a minha posição a esse respeito é muito clara. Eu acho que para o PSD sair fortalecido desta crise, era muito importante que houvesse, de facto, uma clarificação absoluta dentro do partido, em que quem acredita, quem tem convicções na sua estratégia e no seu projeto deve poder defendê-lo sem qualquer medo e sem qualquer receio, e era muito importante para dar este tal novo vigor ao PSD que os militantes fossem chamados a participar. Eu já o disse, estou particularmente à vontade porque estou a ser coerente com aquilo que afirmei já no verão passado. Na altura fui o único, muita gente estranhou aquilo que eu disse, mas acho que os últimos 6 meses comprovaram um pouco a justiça daquilo que afirmei na altura. O PSD não está a conseguir encontrar um rumo para o país e, portanto, naturalmente tem tido dificuldade em comunicar com os portugueses e galvanizar e mobilizar os portugueses para o seu projeto, não é? Dentro dessa linha era muito importante que se repensasse a estratégia. E quando nós estamos na vida pública e na vida política porque acreditamos em causas e porque temos de defender essas nossas convicções, não temos que ter receio de as levar para a frente, de as assumir e de as confrontar com quem quer que seja.
Mas normalmente a avaliação do trabalho dos líderes é feita em eleições ou não? Em que é que se baseia para dizer que esta estratégia de Rui Rio não está a funcionar?
Sim, porque, Helena, como diz, é normalmente. Eu acho que nós, o PSD, não está numa fase normal, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque, sabe, nós seres humanos somos dotados de inteligência precisamente para podermos fazer avaliações permanentes. Se somos autómatos, digamos assim, em que elegemos uma determinada condução e depois ficamos quietos e calados e não pensamos de forma absolutamente acéfala para tirar conclusões no final, isso é muito curto. É a mesma coisa que, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes compreenderão que digo, que tem o seu pequeno negócio, que tem a sua empresa, ou que tem o seu projeto pessoal de um qualquer investimento, e chegam ao final do primeiro trimestre e percebem que tudo está a correr mal. Mas dizem que, bom, mas eu só vou fechar contas em janeiro do ano seguinte, e portanto agora não vou mudar nada, e vai ser quando eu olhar para as contas do final do ano e perceber que perdi muito dinheiro, é que vou mudar seja o que for. Não é assim que se faz, evidentemente. Se nós percebemos que o caminho não está a ser correto, corrigimo-lo. É isso que tem que ser feito. Não é? E, portanto, eu acho que nós não devemos ter medo de acreditar que podemos ser melhores. E, nesse sentido,
e
temos de corrigir.
E acha que Rui Rio não tem a capacidade de perceber que o caminho não está a correr bem e mudar esse caminho?
O próprio tem recorrentemente afirmado que não muda. E da pessoa normalmente usa sempre a primeira pessoa do singular, não é?
Porque ele diz, eu sempre disse ao que vinha e estou a fazer exatamente aquilo que vos disse que ia fazer, não é?
É verdade, diz isso.
Sentido, usa... Não defraudou os militantes que votaram nele.
Eu não tenho essa opinião, porque e falo com os militantes, não é? E portanto eu sei que há uma maioria, acho que posso dizer com toda a vontade, uma maioria dos militantes do PSD que está desiludido com o Dr. Rui Rio. E uma parte muito significativa desses militantes votaram no Dr. Rui Rio. Eu lembro que o Dr. Rui Rio apresentou a sua candidatura e disse: o PSD não será uma muleta do Partido Socialista. Foi esta a expressão que utilizou. Ora, não é isso que temos visto nos últimos meses.
Acha que é uma muleta? Tem sido uma muleta?
Eu acho que de forma mais ativa ou mais passiva, na verdade, tem sido. E, aliás, não é por acaso que todas um conjunto de vozes próximas do Partido Socialista, de analistas, apoiantes da atual solução governativa, que têm sido altamente complacentes com a solução da geringonça, nos últimos dias têm multiplicado a defender a estabilidade dos mandatos dentro do PSD. Portanto, não deixa de ser irónico. Mas eu percebo que se eu fosse do Partido Socialista, provavelmente gostaria da atual situação do PSD.
Acha que António Costa está a rir-se com a atual situação do PSD?
Eu acho que ele pelo menos anda a sorrir já há muitos meses.
E Assunção Cristas também?
Isso eu não sei, mas eu acho que...
Também é uma situação que serve ao CDS.
É evidente que o PSD é um partido que, historicamente, tem um papel relevantíssimo na vida política portuguesa e tem sido um dos pilares, digamos assim, da alternância democrática. Portanto, nós sabemos, à partida, que os governos ou são liderados pelo Partido Socialista ou pelo PSD. Aquilo que temos assistido nos últimos tempos é, de facto, uma alteração dessa circunstância. E por isso é que me parece que a situação é muito perigosa. É que, como eu dizia há pouco, é que não é uma situação normal e que impõe uma outra atitude por parte do PSD, dos seus militantes, dos seus dirigentes, em última instância do seu líder. Porque, de facto, não vai haver muito tempo para alterar isto. Nós temos visto que a sociedade portuguesa está a mudar muito, como, aliás, a generalidade das sociedades ocidentais, e nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos para os países que são nossos parceiros europeus, e em todos eles, Portugal é ainda a exceção, em todos eles está a haver, de facto, uma reconfiguração do espectro partidário. E eu acho que o PSD não se pode dar ao luxo de passar ao lado de um determinado momento histórico como este que estamos a viver. Atualmente o PSD tornou-se insignificante do ponto de vista político em Portugal. E isso eu acho que é o mais preocupante, mais do que os 24% nas sondagens, que são um valor histórico nunca, eu diria, inimaginável.
Pedro Passos Coelho chegou a ter 23%, e sem que existisse a Aliança de Santana Lopes, não é?
Não conheço essa sondagem, confesso, mas quer dizer, de forma consistente como tem acontecido, não me recordo, de certeza, não é? E principalmente é uma tendência decrescente. Nós, de facto, há um ano atrás a situação não era fácil e, portanto, os problemas do PSD não começaram com esta direção nacional, é importante que isso fique claro, mas a verdade é que há um ano atrás ninguém imaginava que se pudesse piorar e a verdade é que se mudou para pior. E isso parece muito, eu diria que é esta tendência que me parece ser o mais preocupante.
E então vamos por partes. Se fosse Conselheiro Nacional, se fosse ao Conselho Nacional desta quinta-feira à noite, votaria contra a moção de confiança da direção?
Sim. Embora eu deva dizê-lo, eu não teria nenhum prazer em ir ao Conselho Nacional caso fosse membro, porque estou muito longe da discussão política que se anda a passar no PSD nos últimos dias. Acho que estes ataques pessoais são inqualificáveis, acho que estes pequenos truques da hora, da forma de votação, são inqualificáveis e que desprestigiam a história do PSD e a história da democracia portuguesa. E, portanto, a minha opção seria sempre recorrer a eleições diretas e chamar os militantes, portanto, dar voz aos militantes e optar-se pelo melhor caminho. E quem ganhasse a partir daí tinha todas as condições para afirmar o seu ponto de vista e a sua estratégia e tentar mobilizar os portugueses.
Mas se não forem para eleições diretas e se a moção de confiança passar, acha, portanto, que a crise vai continuar, que Rui Rio continuará a ser um líder enfraquecido e a prazo?
Parece-me evidente. A prazo não sei, quer dizer, isso, eu não faço essas coisas, não me interessa. Acho que enfraquecido, sim. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o próprio não manifestou vontade de alterar a sua estratégia. E em segundo lugar, porque a forma como preparou este Conselho Nacional, por um lado, não respondendo ao desafio que, nomeadamente, Luís Montenegro lhe lançou recentemente, e, portanto, escolhendo uma solução que lhe era mais confortável, num acerto, digamos assim, de contagem de espingardas, depois com os processos decorrentes do horário do Conselho Nacional, e, principalmente, aquilo que me parece até o mais, eu diria, dramático, não é? Haver ou permitir que os seus apoiantes andem a defender que a votação não será ou não deverá ser de forma secreta é, na minha opinião, no fundo, um assumir da sua fragilidade e de que, evidentemente, não sairá nunca bem de uma solução como de uma situação destas, não é? Na minha opinião.
Jogar na secretaria?
É um pouco isso. A percepção que todos temos é que se está a tentar jogar na secretaria e ganhar na secretaria. E um líder político que se quer afirmar perante o país não pode, dentro do seu próprio partido, demonstrar esta fraqueza. Isto é inaceitável. Aliás, eu devo dizer mais. Eu não acredito que a votação desta moção não seja por voto secreto. Não acredito. Mas se assim fosse, portanto, ou se assim não fosse, peço desculpa, portanto, se fosse braço no ar, eu estou convencido que esse momento seria o da morte política naturalmente, do Dr. Rui Rio. Porque não teria cara, digamos assim, para enfrentar os portugueses no dia a seguir. Uhum. O PS é um partido com raízes históricas da democracia portuguesa, quer dizer, inabaláveis. Há princípios que estão acima de qualquer contenda ou qualquer disputa interna entre pessoas ou entre projetos. Não é? E esses não se podem colocar em causa, era só o que faltava. Não é?
Já percebemos que apoia a pretensão de Luís Montenegro para eleições diretas, mas queria-lhe perguntar que legitimidade tem Luís Montenegro para vir agora pedir eleições diretas quando ele próprio há um ano não quis ir a votos?
Pois, a questão pode sempre colocar-se, porque nunca é, eu estou relativamente à vontade, porque, e de facto, desse ponto de vista estou, quer dizer, sinto-me perfeitamente alinhado, se quisermos, com Luís Montenegro, até porque, é verdade, com 6 meses de antecedência, eu defendi basicamente o mesmo, e portanto estou exatamente na mesma circunstância que ele. Eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a cultura portuguesa, e eu sou quanto mais conheço o mundo, mais gosto de Portugal e dos portugueses. Que fique claro, mas não é por isso que não reconheço que nós temos algumas características em que podemos melhorar. Uma delas tem a ver com esta condição de nós sermos muito orgulhosos e, portanto, nós não corrigimos perspectivas, posições, e quando alguém o faz parece que é um sinal de fraqueza ou de fragilidade. Eu acho que o maior erro é nós insistirmos em soluções que não são as corretas e as adequadas e, portanto, se há quem mude de opinião, isso é uma evolução, isso é um bom sinal. E isto vale para a vida política como vale para outros setores da nossa vida profissional, na nossa vida social, eu até diria, não é? Nós temos dificuldades crónicas ao nível da produtividade, por exemplo, no nosso país, mas sabemos que quando os portugueses vão para o estrangeiro funcionam muito bem e são mais produtivos que os outros. Porquê? Porque nós temos esta cultura em que nós, parece que por orgulho, temos medo de assumir que se esteve errado em qualquer momento. E, portanto, se há alguém que fez uma avaliação há um ano atrás e hoje em dia faz outra, isso eu acho que é sinal de inteligência, não é? Portanto, aqueles que não mudam de opinião é que provavelmente têm de repensar um bocadinho se não faz sentido abrirem os horizontes e terem outro tipo de atitude perante a vida.
Mas se houver eleições diretas, apoia Luís Montenegro para presidente do PSD?
Essa questão é prematura.
Diz que tem estado a observar, ainda não observou o suficiente, ainda não chegou a uma conclusão.
Não cheguei porque também acho que não é o momento para se chegar e, portanto, eu nem sequer posso dizer, um colega vosso perguntava-me se eu estava a ponderar, não é? Perguntava-me, eu nem sequer estou a ponderar propriamente dito, é óbvio que estamos a observar e estamos sempre a pensar, não é? Como é evidente. Porque nós não sabemos sequer se vai haver eleições, se vamos ter eleições diretas ou não, não é? E, portanto, enquanto isso, não chegarmos a esse momento, eu acho que não é prematuro estarmos
a tomar decisões. E, portanto, também não afasta uma candidatura sua.
Eu, como digo, nesta altura não posso afastar nada. O que posso dizer, isso é importante que fique claro. Eu tenho o sentido de responsabilidade, por um lado, e, outro lado, um sentido cívico, se quisermos, que me obrigará sempre a colocar os interesses coletivos acima de interesses de qualquer interesse individual, ou qualquer ambição, ou qualquer impulso individual. Isto não é uma feira de vaidades e, portanto, isto não é um concurso de afirmação de personalidades. Isto tem que ser um projeto coletivo em prol do país. E, portanto, a minha perspectiva será sempre de o que é que será melhor para o PSD, no sentido que isso pode ajudar o país no dia a seguir.
Mas até que ponto, então, o Pedro estava apostado numa estratégia que me parecia um bocadinho mais a médio prazo, lançou um movimento X, parecia estar a preparar o terreno para daqui a uns tempos, então, se apresentar com ideias para o país e como candidato ao PSD. Até que ponto este avanço, neste momento, de Luís Montenegro veio ou não atropelar a sua própria estratégia?
Não sei, nem quero saber, eu diria, porque é que eu digo isto, porque eu percebo que a leitura que seja feita de fora seja um pouco essa sobre as minhas atitudes e as minhas decisões, mas eu de facto sou um bocadinho diferente se calhar do político tradicional ou da formatação que todos nós estamos habituados. Eu, de facto, não tomei as decisões que tomei nos últimos tempos, as iniciativas, nomeadamente o Manifesto X, a pensar na minha carreira pessoal ou no meu percurso pessoal e num determinado trajeto, digamos assim, que possa vir a ter no futuro. É genuinamente uma... Eu olho para o país hoje em dia e vejo com muita preocupação o que se está a passar. não é um problema só da absoluta incapacidade da chamada geringonça de encontrar e de perspectivar o futuro, de antecipar o futuro do país, que de facto não o fez, mas é porque as transformações que vamos ocorrer nos próximos anos são de tal ordem que todos nós vamos passar por desafios gigantescos. E eu olho para a vida política portuguesa e não vejo nenhuma resposta. Acho que há um divórcio muito grande entre aquilo que é a realidade social e aquilo que é a realidade política. Que, aliás, noutros países também se está a acontecer um pouco, e por isso é que os partidos tradicionais em todos os países estão, de facto, a começar a desaparecer. E surgem movimentos novos que, pelo lado negativo ou pelo lado positivo, estão a responder a esta nova realidade social. E, portanto, eu com alguma modéstia, ou imodéstia, perdoe-me, concluí que eu poderia acrescentar alguma coisa com a minha visão daquilo que conheço do mundo, daquilo que conheço do futuro, do que aí vem, daquilo que conheço da vida política também, posso acrescentar alguma coisa apresentando novas soluções, novas respostas para os problemas que vamos ter pela frente. A forma como o posso concretizar, para mim é o menos relevante e, portanto, se tiver que ser assumindo uma candidatura à liderança de um partido um dia, nomeadamente ao meu partido, assumindo a liderança de um governo em Portugal, ou apenas contribuindo através, civicamente, através do Manifesto X, com ideias que qualquer outro possa aproveitar, ou de uma outra forma qualquer poder colaborar, mantendo a minha vida profissional, que gosto muito, ainda por cima, isso é absolutamente possível na minha perspectiva. É um cenário que todos os cenários estão em aberto e vejo-os com grande positividade, se quisermos, não é? Porque, de facto, a perspectiva e a minha convicção é a única de tentar modestamente contribuir para que o meu país seja melhor amanhã do que é hoje.
Mas o que é que pode ser determinante para a sua decisão? O que é que está a ponderar? Quais são os fatores que vai examinar para tomar uma decisão?
Aí não são muito diferentes daquilo que é o mais óbvio, portanto, é olhar para quer dizer, eu conheço os problemas que aí vêm, conheço a necessidade de resposta que vão ter que existir e, portanto, é olhar para o projeto que as pessoas que estiverem em cima da mesa, não é? E, portanto, se eu não me revir em nenhum dos projetos em cima da mesa, evidentemente que terei de assumir as minhas responsabilidades, mas se houver hipótese de poder influenciar, de poder ajudar a construir um projeto de futuro para Portugal que dê resposta a estes tais problemas que a nossa sociedade ainda enfrenta, a minha postura será sempre muito, se quisermos, é uma postura colaborativa, né, desse ponto de
vista. Não está a ser incentivado a candidatar-se? Como aconteceu, por exemplo, com o Luís Montenegro, que foi incentivado a avançar.
Pressionado a acelerar. Exatamente. Este processo.
Certo. Não, eu tenho conversado com muitas pessoas do PSD, que têm tido a generosidade de me contactar e de conversar comigo, mas tenho sido muito claro deste ponto de vista, não é? E, portanto, não tenho dado o aso a que haja qualquer espécie de predisposição nesse sentido. Aliás, recordar-se-ão que eu, no verão passado, dei uma entrevista em que afirmei a minha disponibilidade, mas imediatamente a seguir disse: eu não quero criar dentro do partido uma instabilidade que implica haver movimentações e, portanto, eu próprio, aliás, pedi a várias pessoas para não se manifestarem publicamente relativamente a essa entrevista, não fiz nenhum contacto, porque eu acho que isto é um
período de reflexão.
Quer dizer, em coerência, aquilo que eu disse mantém-se, isso não há dúvida nenhuma. Aliás, eu diria quase infelizmente, os acontecimentos têm vindo a dar mais força a esse meu ponto de vista, não é? Como hoje me parece claro. Em agosto eu falei sozinho, digamos assim. Acho que hoje o número de pessoas é manifestamente diferente, como se tem visto, a começar por Luís Montenegro, mas por todas as pessoas que eu tenho vindo a suportar, digamos assim, nesta sua decisão. E, portanto, eu acho que pelo menos metade do partido concordará hoje com esse ponto de vista. Mas isso é diferente de nós termos uma perspectiva individual ou individualista, digamos assim, da vida política. E eu não a tenho. E, portanto, nesse aspecto, para mim, a questão das candidaturas é um bocadinho acessório. Eu acho que é mais importante olharmos para o projeto que temos
acima. E então, nesse sentido, vai continuar a trabalhar na sua estratégia e no seu Manifesto X?
Isso sem dúvida, isso felizmente é um manifesto composto por pessoas de fora do PSD, independentes, e que mantém a sua independência e que estão a pensar o país a prazo. Nós temos tido já, felizmente, algumas reuniões de trabalho muito produtivas, há ideias muito interessantes que começam a criar, há equipas que estão a juntar-se, digamos assim, e isso é um contributo que se pretende seja para o país e, portanto, independentemente daquilo que venha a ser a realidade.
E pode ser um contributo para uma candidatura de Luís Montenegro?
Isso depende de Luís Montenegro, se quiser aproveitar as ideias, como poderá, em tese, ser de qualquer outro candidato do PSD ou de fora do PSD até, de qualquer outro partido. E, portanto, a lógica das pessoas que ali estão é darem um contributo cívico, que evidentemente tem uma determinada ideia de país que está vincada, porque tem as suas convicções e as suas ideologias, se quisermos. Mas é só isso, portanto, essas pessoas não estão dependentes, portanto, não estão a trabalhar para o PSD ou para uma determinada pessoa dentro do PSD, estão a trabalhar, de facto, para o país.
Um dos momentos da avaliação de Rui Rio seriam as eleições europeias. Afinal, o processo acelerou-se e está a haver um momento de avaliação agora, mas se continuar, será as eleições europeias. O que é que será um bom resultado e um mau resultado nas eleições europeias?
Um partido como o PSD impõe-se que tente vencer as eleições e, portanto, um bom resultado é ganhar as eleições. Isso não tenho qualquer dúvida. Mas eu até diria o seguinte, eu se calhar vou ser um bocadinho idealista demais, mas nós nas eleições europeias estamos a eleger eurodeputados e, portanto, não é provavelmente um governo, não há... E é uma representação apenas. E eu acho que é tão ou mais importante do que aquilo que venha a ser o resultado eleitoral é o discurso, a mensagem, o programa político que o PSD tem para apresentar. E isso é mais uma das razões que me leva a achar que, de facto, o PSD tem estado insignificante na vida política portuguesa. Nós estamos a 3 meses das eleições, ou mais uns meses, mas a 3 meses de fechar, digamos assim, o processo de preparação do programa, das candidaturas, etc., às eleições europeias, e a verdade é que isso é erguido como argumento para internamente o PSD não poder fazer mudanças. Mas de resto, se nós extrairmos e pensarmos o que é que o PSD tem para apresentar hoje em dia em termos de política europeia ou de eleições europeias que aí vem, do debate que aí vem, nós não conhecemos nada. Não conhecemos um candidato, não conhecemos uma ideia. Temos até perspectivas um bocadinho dúbias daquilo que é a postura do PSD. Hoje em dia o debate não é ideológico, não é entre esquerda e direita. Quer dizer, isso nós estamos formatados para isso, mas já não é isso que está a acontecer.
Perspectivas dúbias sobre...
Porque o debate que se passa hoje em dia na Europa e que se vai passar nos próximos anos é entre movimentos, se quisermos, populistas, que basicamente eu costumo chamar-lhes é entre o polo negativo e o polo positivo da vida pública, né? ou da vida social até. Há um polo negativo que tem estado a vencer esta batalha, que são pessoas que estão, de facto, que se assumem porque estão contra o status quo, porque vivem da negação, da rejeição de determinada coisa. Mas depois não têm nada para apresentar em contraponto. O tema muito atual hoje é o do Brexit, por exemplo. Vemos isso muito claro. Portanto, esses tais populismos ganharam o referendo, mas não sabem agora o que fazer com este resultado. E nós temos, dentro até do próprio partido europeu em que o PSD integra, temos tendências desta natureza, como nós sabemos e conhecemos. Há partidos ali dentro que estão suportados que são no governo, em alguns países, e que são apoiados por movimentos de extrema-direita. Há outros líderes que são primeiros-ministros e que têm, o caso húngaro é claro, em que têm tentações, de facto, muito complexas. E o que é que o PSD pensa sobre isso? Quer dizer, nós não sabemos. E, portanto, acho que era muito importante que o PSD clarificasse este seu posicionamento também em termos europeus e que fosse para as eleições europeias. Não porque pedir votos para o seu partido, porque isso dá jeito para eleger mais uns eurodeputados. Isso não pode ser o que nos move. O que nos move é porque temos uma ideia para a Europa e temos um caminho, e temos convicções e temos causas para as agarrar. Isso, infelizmente, eu ainda não tenho visto.
E portanto... Paulo Rangel será a pessoa mais qualificada para liderar essa lista do PSD e essa discussão no PSD?
O Paulo Rangel tem uma, quer dizer, eu diria uma bagagem intelectual e política, de facto, que é de exceção. Agora, mais do que isso eu não posso dizer, porque acho que é muito prematuro e não quero influenciar quem deva ser ou não deva ser candidato. Até porque, como digo, em coerência com o que acabei de dizer, isso depois deverá ser uma consequência, digamos assim, de um determinado projeto que se quer apresentar aos portugueses e aos europeus até neste caso, não é? E portanto acho que falta essa parte para depois podermos dizer quem serão os melhores protagonistas.
Ainda sobre o PSD, como é que avalia o comportamento do Presidente da República neste processo? Porque o Presidente recebeu primeiro Rui Rio no hotel no Porto, depois recebeu Luís Montenegro no Palácio de Belém de uma forma mais formal. O que é que isso revela?
É um Presidente da República que gosta de estar informado sobre o que se passa no cenário político português.
Se fosse Cavaco Silva, seria normal a fazer isso?
Provavelmente tinha um estilo de liderança, admito que de presidência, diferente, não é? mas a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito assente neste princípio desde o primeiro minuto, e portanto este não é caso único. Há muitas circunstâncias em que ele quer auscultar e conhecer também a realidade interna dos partidos, não para intervir, mas para ter a informação do seu lado. E portanto, isso parece-me razoável, ter a informação do seu lado parece-me razoável.
Evidentemente, não precisa que fosse uma intervenção receber direta. Formalmente no Palácio de Belém para ter a informação do seu lado, não é? Acabou por dar um palco político até mais formal a Luís Montenegro, que acabou quase por dar uma conferência de imprensa na Sala das Bicas do Palácio de Belém. Isso não acaba por fazer diferença por o mesmo presidente que num dia diz que não se vai meter na vida do PSD, depois chama o líder em funções para uma reunião no Hotel do Porto, recebe o pretendente a candidato no próprio Palácio de Belém. Não é isto a que nós estamos habituados na função presidencial, não é? Não,
isso eu compreendo que quando a Eunice diz que não estamos habituados. Talvez seja verdade, por facto, não era a tradição, nomeadamente do anterior Presidente da República e até de outros. Mas, de facto, quer dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é desse ponto de vista diferente e tem-no mostrado em muitas circunstâncias e, portanto, tem o seu estilo próprio. E dentro daquilo que é o seu estilo próprio, a sua forma de estar, eu não daria muita relevância a esta sua atitude, porque me parece que, relevância no sentido de política do termo, acho que de facto é alguém que acompanha a vida interna dos partidos, porque sabe que isso pode ter um impacto na vida nacional, não é? E nomeadamente um partido como o PSD, que é estruturante, é o maior partido, aliás é o maior partido no Parlamento, não é ainda, mas é o maior partido da oposição, e portanto tem um papel muito importante também na vida política portuguesa, e qualquer instabilidade eu acho que deve ser motivo também de preocupação para o Presidente da República.
Mas parece que o Presidente quer modelar o espaço do centro-direita. Eu recordo que quando foi a formação do Partido Aliança, quando Pedro Santana Lopes ainda estava a pensar se haveria de fazer um novo partido ou não, ele foi recebido em Belém também pelo Presidente e segundo consta, o Presidente terá tentado movê-lo de constituir um novo partido.
Pois eu não sei o que se passa nas audiências privadas, ou melhor, nas audiências do Presidente da República, que são naturalmente privadas, e não quero qualificar nem entrar por aí. Parece-me é que o Presidente da República tem sido relativamente claro desse ponto de vista e transparente quando diz que é muito importante haver uma oposição forte. É muito importante haver um governo forte, e ele tem dado sinais em vários momentos, é até criticado por algumas pessoas no PSD por isso, porque de facto tem contribuído para que a vida corra bem ao governo e, portanto, ao país, mas em paralelo eu também sempre tenho afirmado que é muito importante que haja uma oposição forte e uma alternativa forte também à governação para os portugueses poderem escolher no momento adequado. E, portanto, eu acho que dentro destes parâmetros é natural que ele tenha preocupação, que ele queira estar informado, que ele queira de alguma maneira ter um papel mais ativo do que se calhar era habitual, digamos assim, dentro dos Presidentes da República. Mas vejo isto, sinceramente, de uma forma muito positiva, muito construtiva. Não acho que ele esteja a prejudicar seja quem for e, eventualmente, espero eu esteja a ajudar a que se encontrem as melhores soluções.
Ainda há bocado falávamos dos riscos do populismo na Europa e o Presidente tem sido constante nesses alertas contra os populismos. Acha que esses alertas do Presidente estão também relacionados com receios que existem sobre uma possibilidade de fragmentação do PSD e o campo que poderia abrir?
Eu acho que sim, não só, mas também. Portanto, o problema é mais grave do que só uma questão interna do PSD. Portanto, é uma questão... É um tema novo, se quisermos, que é relativamente recente, mas tem a ver muito com as transformações económicas e sociais que temos sofrido nos últimos anos. Aquilo que alguns chamam a quarta revolução industrial. Né? E se nós olharmos para aquilo que era a vida política, se quisermos, antes da primeira revolução industrial e aquilo que era depois, percebemos que tudo mudou. Quer dizer, os tempos do feudalismo, das monarquias absolutas, etc., esfumaram-se com a revolução industrial. E depois então veio o socialismo, veio o liberalismo, no momento até anterior, ou pelo menos numa fase inicial, tivemos o fascismo. Foram novas ideologias, novas formas de ver as coisas. Nós hoje ainda estamos na vida política a falar das ideologias como se estivéssemos no século XX, e, portanto ainda é a esquerda e a direita, ainda é o Estado contra os privados, ainda estamos um bocadinho... é uma discussão que não tem nada a ver com a vida das pessoas. Não? E, portanto, neste novo mundo, o que tem surgido, o que é que é? Tem surgido, de facto, aquilo que eu há pouco chamava o polo negativo, e, portanto, os movimentos que estão a captar descontentamentos, que vêm pela rejeição de alguma coisa, vêm pela negação do existente, sem capacidade de construir. Mesmo em Portugal, a geringonça é um bocadinho um populismo desta natureza, porque só surgiu em antítese àquilo que era na altura a Troika, não é? O período da Troika, muito visto também pelo PSD, na figura até de Passos Coelho, mas foi um bocadinho por aí que fez juntar aquele conjunto de forças que, de facto, às vezes não têm nada a ver umas com as outras, mas que pela negação conseguiram afirmar-se, não é? E por isso também é que não conseguiram construir nada, na minha opinião, nada de futuro, nada de positivo em termos de projeto para o país. Nem vão conseguir nunca, não é? Porque só vivem, de facto, pela negação. Ora, em Portugal está a faltar o polo positivo. Portanto, alguém que apresente uma visão moderna, que perceba os problemas que estão a ocorrer na sociedade portuguesa e que tenha uma resposta para essas mesmas questões. Isso não existe ainda. E eu acho que, estando ainda por cima o Partido Socialista prisioneiro da geringonça nesta fase, eu acho que isso só pode ocorrer, de facto, no chamado espaço centro-direita.
Não? Mas não vê que o Dr. Rui Rio seja capaz de protagonizar esse caminho?
Infelizmente, ele não tem sido e, infelizmente, ele parece não querer ser. Porque, de facto, ele diz que não muda, não muda, não muda, não é? Não mostra capacidade para renovar quadros, para renovar ideias, para ouvir pessoas de cariz diferente e, portanto, tem-se afunilado, eu diria, num buraco que eu confesso tenho até dificuldades em perceber qual é. Portanto, eu não percebo muito bem que projeto é este e acho que os portugueses não percebem.
E acha que Luís Montenegro pode ser? Da comunicação que lhe ouvimos, surgiu muito pouco de ideias políticas por enquanto, não é?
Admito que sim, mas também admito que seria de facto um bocadinho excessivo achar que neste momento ele pudesse apresentar muito mais do que aquilo que disse, não é? E portanto eu acho que eu reconheço-lhe muita coragem por este gesto e portanto desse ponto de vista acho que o devemos admirar, porque a política também é feita destes momentos, de haver quem tenha a coragem de dar um passo em frente e afirmar as suas convicções, mesmo sabendo, como eu julgo que ele sabia, de que isso não seria o mais confortável para ele. Mas tudo o resto eu acho que ainda é um bocadinho prematuro, e desculpem, mas eu acho que nós temos de resolver este problema dentro do PSD e perceber se queremos ou não queremos mudar de vida para encontrar um projeto diferente que mobilize os portugueses.
E depois então escolher entre
projetos. E depois então a partir daí escolher entre projetos, escolher entre protagonistas.
Carlos César ontem dizia que no PSD há muita gente que está à espera que o Pedro Passos Coelho volte e que queira ser candidato. Carlos César é socialista, o Pedro Duarte, que é do PSD, sente isso?
Sinceramente, não sinto isso.
Acha que espero... não poderá haver um regresso de Pedro Passos Coelho?
O Pedro Passos Coelho, enquanto dirigente, enquanto personalidade, digamos assim, é uma pessoa jovem, com imensas capacidades e, portanto, tem todo o direito a querer ser, ou a ambicionar ser o que quer que seja na vida política portuguesa, não é? É diferente, é aquilo que se tenta insinuar, nomeadamente Carlos César, que é um bocadinho o regresso do programa político de Passos Coelho, não é? O que Passos Coelho teve de liderar, digamos assim, num determinado momento histórico. E isso parece muito importante que se vire essa página e que o PS também assuma que aquilo que o PS tem muito orgulho naquilo que foi feito naqueles anos, porque era aquele programa que tinha que ser feito devido à irresponsabilidade do governo socialista, nomeadamente de
gestão. Mas que agora os tempos são outros.
Os tempos são outros, completamente diferentes, e portanto aquele programa evidentemente não é aplicável hoje em dia.
Mas Luís Montenegro, aliás, simboliza muito esse programa. Aliás,
não se conhecem ideias diferentes desse programa.
Exatamente, e na entrevista que deu à TVI falava sobre professores, acha que o que foi feito não tem que ser devolvido mais nada do que aquilo que está em cima da mesa. As 35 horas foi um erro brutal, portanto, quer dizer, as principais bandeiras dele, para assim dizer, das poucas intervenções que fez desde que assumiu que gostaria de candidatar-se, são as bandeiras de Passos Coelho.
Não tenho a certeza disso, não. Acho que apesar de tudo é, quer dizer, não, eu quando digo que nós não temos de voltar a ter o programa da Troika, digamos assim, que o PS não tem que assumir o programa da Troika como teve de fazer há uns anos atrás, não quer dizer que de repente se passe para a irresponsabilidade orçamental e para, não é isso, temos é de encontrar novas soluções, porque os problemas de facto são muito diferentes, é isso, portanto, não é necessariamente uma antítese, eu também não defendo que se faça o contrário do que se fez no tempo da Troika. É um tempo, de facto, é novo e, portanto, as soluções são outras e são muito mais profundas do que aquilo, se calhar, as pessoas hoje em dia estão a vislumbrar, porque andam um bocadinho, pronto, anestesiadas, desigradamente, de termos tido, excepcionalmente, um crescimento da economia global como não há memória e que já acabou, já todos sabemos e, portanto, nós no próximo ano, nos próximos 2 anos, 3 anos, vamos começar a ver uma inversão desta perspectiva. E é aí que eu julgo que vai ter que haver um governo com capacidade de reformista e com capacidade de futuro. Quem a vai protagonizar, acho que me parece ainda um bocadinho precoce estarmos a pensar nisso. Como devo dizer, também parece que seria... quer dizer, acho que também compreendo que Luís Montenegro ainda não tenha tido capacidade nem condições nesta fase para o apresentar. Acho que, infelizmente, a luta interna no PSD está a ser levada para outros caminhos que não os das ideias.
Deixe-me, então, falar um bocadinho de futuro, até porque o Pedro faz parte do Conselho da CIP para a Economia Digital e esta quinta-feira há uma conferência sobre o futuro do trabalho e o trabalho no século XXI, em que será apresentado um estudo que lança algumas luzes ou sombras sobre esse futuro. Perguntava-lhe antes de mais o que é possível avançar desse estudo.
Bom, o estudo tem uma vertente menos... se quisermos, vista à primeira vista, um bocadinho alarmante até, porque traz à evidência algo que nós já pressentíamos, é que nos próximos anos, e é nos próximos 10 anos, e portanto durante os próximos 10 anos, vai haver, de facto, uma transformação muito profunda do emprego também no nosso país. Até porque nós, comparativamente com outros países, vamos sofrer de forma um pouco mais acentuada, digamos assim, esta mudança, porque o nosso perfil, a nossa economia, é mais fortemente baseado em tarefas rotineiras, na indústria transformadora, que serão as que são os empregos que são mais impactados, digamos assim, pela automação, pela robótica, pela digitalização. E, portanto, isso vai levar com que haja um impacto.
E esse impacto é da ordem?
Prevê-se que até 2030 isso possa afetar, possam perder-se cerca de 1 milhão e 100 mil empregos dos que atualmente existem no nosso país. Evidentemente há um outro lado, é que as novas tecnologias vão criar também novos empregos e no atual estado das coisas, o que se prevê também deste estudo é que isso pode ir na ordem entre os 600 mil até, de facto, 1 milhão e 100 mil e, portanto, num cenário muito positivo, do ponto de vista líquido, haverá uma situação igual à que temos hoje. Mas a grande questão é que isso é arriscar muito se nós estivermos a confiar nisso e, portanto, nós temos de olhar para este tempo como uma oportunidade e o país deve olhar como uma oportunidade. Porque se nós fizermos alguma coisa para mudar o estado das coisas atualmente, nomeadamente se nos anteciparmos a outros países e se formos mais rápidos e mais eficazes nas transformações, nós podemos perceber que podemos gerar mais empregos do que aqueles que vamos destruir. E mais do que isso, podemos dar melhores condições de vida, melhores salários aos empregos que temos no nosso país. E, portanto, há um caminho que nós rapidamente vamos ter que vamos ter que optar.
E que estamos tipo de decisões é necessário ter nos próximos tempos?
Certamente muitas. Eu vou simplificar um bocadinho porque tenho que o fazer nesta entrevista, mas eu diria essencialmente três eixos. Em primeiro lugar, educação e formação. Portanto, nós temos de requalificar claramente a sociedade portuguesa em massa e, portanto, eu acho que um plano nacional, um fortíssimo plano nacional de requalificação é urgente e mudar aquilo que é o nosso sistema de ensino em muitas áreas, pronto, para adaptar, de facto, a esta nova realidade. Em segundo lugar, aposta fortíssima na economia digital e, portanto, nós temos de ser mais rápidos do que os outros na adoção desta transformação digital. E isso faz-se de muitas formas, mas é que os poderes públicos podem ser um facilitador e um incentivador, e há múltiplas formas para o fazer, desde a área fiscal a muitas outras, não é? E terceiro e último, repensar aquilo que é o nosso sistema de proteção social. E, portanto, eu tenho dito isto, e até do ponto de vista político, isto às vezes choca alguns dos meus amigos que se consideram mais liberais, e eu acho que nós, nos próximos anos, vamos precisar do Estado mais do que em qualquer outro momento da história da humanidade. O Estado vai ser crítico e absolutamente fundamental e vai ser decisivo para nós conseguirmos continuar a viver em sociedade. Porque as falhas de mercado associadas a esta economia, esta nova economia, são gigantescas e, portanto, vamos precisar de Estado e o Estado muito eficaz e, se calhar, em alguns casos, Estado com muita capacidade até de intervenção. Agora, nós não é um Estado que se consuma, porque senão não há recursos, que se consuma a si próprio. Portanto, tem que ser um Estado muito mais flexível, muito mais ágil, um Estado que tenha capacidade, de facto, para dar respostas aos cidadãos e menos respostas a si próprios, como muitas vezes tem acontecido, não é? Em que os recursos são consumidos dentro do próprio Estado. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que tem que mudar, em particular relativamente ao emprego, por exemplo, nós temos, se calhar, de olhar menos para a proteção dos empregos e temos de olhar mais para a proteção dos cidadãos, porque, de facto, as mudanças vão ser muito rápidas, e se nós estivermos só preocupados em mudar os empregos, isso ao fim do dia vamos perder os empregos e vamos perder as pessoas. E, portanto, temos
e
de olhar para as pessoas.
A ter de proteger os cidadãos.
Exatamente, exatamente.
Muito obrigada, Pedro Duarte. Nós voltamos para a semana com outro convidado.